Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. E a gente traz de volta a discussão dessa votação que deve ser concluída, pelo menos essa é a expectativa, lá no STF ainda essa semana, sobre a validação ou não da prisão em segunda instância. Para falar desse tema, a gente convidou hoje o jornalista e escritor Guilherme Fiuza. Está aqui o Fiuza já com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente chamou o Fiuza justamente porque ele tem uma visão bastante peculiar aí do que está acontecendo lá em Brasília e vai nos ajudar a entender principalmente os bastidores dessa discussão, o que pode acontecer após a votação e como é o comportamento principalmente dos ministros diante de pressão ou não acontecendo. Meu caro Guilherme Fiuza, é um prazer tê-lo aqui com a gente, muito obrigado pela sua participação. É um tema bastante polêmico, mas que está, na sua opinião, sendo acompanhado de perto, a população está entendendo o que está acontecendo, Fiuza? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexandre, obrigado pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar participando aí com vocês no Notícias Agrícolas. Sim, eu acho que a opinião pública está altamente mobilizada, né? Na verdade, ela se mobilizou desde o impeachment do PT, a origem disso tudo, né? O flagrante desse assalto proverbial, né? Perpetrado por um grupo, na verdade, uma quadrilha disfarçada de grupo político, né? Então, desde o impeachment, que foi o momento de você desalojar esses parasitas, né, do Estado brasileiro, eu acho que a opinião pública não se desmobilizou mais, né, vai viver agora mais um capítulo, né, está vivendo. A gente deve dizer, né, Alexandre, que não há propriamente uma novidade nesse arrobo, né, nesse novo arrobo do Supremo Tribunal Federal, porque desde antes do Lula ser preso, na verdade, né, o Supremo estava tentando evitar que ele fosse preso e depois, com o Lula preso, foram várias tentativas assim, grosseiras, né, de libertá-lo, usando recursos, instrumentos pouco republicanos. Né. A opinião pública está vendo isso tudo e eu acho que o Supremo não soltou o Lula ainda, muito por conta da atenção da opinião pública. A gente conversava em off agora há pouco, né? A minha opinião é de que essa corte, apesar dela ser completamente desqualificada e ter sido montada para ser um anexo mesmo, né, de um projeto de poder inteiramente corrompido, os integrantes dela são personagens que vivem em sociedade e tem um perfil assim, de gente muito vaidosa, né? de gente que tem uma certa suscetibilidade em relação ao que o público, a opinião pública enxerga, né? nas suas figuras, por sobre aquelas togas e tal, né? Todos têm esse perfil, né? São vestais, né? Assim, figuras completamente afetadas, né? Pavões mesmo, como se diz no jargão popular, e acho que a pressão da opinião pública tem funcionado porque esses personagens têm medo, embora eles tenham uma ação frequentemente ao arrepio da lei, na minha opinião, e ao arrepio do direito, eles têm sim uma suscetibilidade em relação à execração pública, né? Eles já estão, na verdade, né, Alexandre, num modo de execração, né? Assim, às vezes individualmente, às vezes a corte como um todo, né? Por suas decisões absurdas, né? Casuísticas, né? A gente percebe que já há, né, da imensa maioria da população, não é, de adeptos de partido A ou partido B, né, existe um mau humor muito grande em relação ao Supremo, e eu acho que eles são, sim, atentos, mas eles são muito cara de pau também, né? Assim, eles são capazes, já mostraram aí algumas vezes, capacidade de tomar decisões absurdas e sustentá-las tranquilamente, né?
Sem ficar vermelho, né, Fiuza? Agora, o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, teria falado de um placar aí de 7-4, contrário aí à prisão em segunda instância, favorável para o fim dessa questão aí. Quem pode mudar, na sua opinião, e o que pode acontecer para que seja feito aí um meio termo, hein, Fiuza? Já que eles têm esse medo da opinião pública.
Pois é, Alexandre, em primeiro lugar, vamos fazer aqui só um parênteses, que é um completo absurdo um juiz de um tribunal superior da Suprema Corte do país dando entrevista já com o início do, né, com o processo de julgamento já deflagrado, dando entrevista sobre placar, né, palpite, né, sobre placar final da decisão da corte. Eu acho isso, Alexandre, um escárnio, né? Eu acho isso um vexame. Eu acho isso não é nem falta de compostura. Eu acho que isso é uma completa afronta à instituição que ele representa e ao que se espera de uma instância julgadora, a máxima instância julgadora, né? Então, o Marco Aurélio dar entrevista, eu acho que vai dar tanto, não sei o quê, eu acho que parece que você está no campo de várzea, né? Eu acho que o arranca-toco vai ganhar do Bambala, de não sei quanto, quer dizer, isso, na minha opinião, já desmoraliza completamente esse processo, né? Como se precisasse, né? Assim, mais desmoralizado que já está. Então, acho que isso é parte, né? É um componente desse tipo de crítica que o tribunal já sofre e certamente vai se aguçar agora, né, nas próximas horas e dias. Sobre a decisão em si, a gente deve lembrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu o contrário disso aí que o Marco Aurélio está prevendo, profetizando, né? A mesma corte, com os mesmos integrantes, 3 anos atrás, decidiu o contrário disso, né? Decidiu que sim, condenados, né, após a confirmação em segunda instância, poderiam ser presos, evidentemente que a partir daí, quer dizer, na terceira instância dos tribunais superiores, passa a ser, né, em geral, uma aferição da legalidade do processo. E a maioria dos processos, né, das condenações, é confirmada na terceira e quarta instância quando vão para lá por conta disso, porque, em geral, o mérito está ok, né? Então, o Supremo tomou essa decisão né, Alexandre, um enigma, né, para ser bondoso e simpático, é, no mínimo, um enigma que essa corte volte a essa matéria que ela já pacificou, né? Que ela decidiu, quem quiser procurar no Google, está lá a decisão toda, né? Sim, dividida, mas a maioria do plenário lá decidiu, justamente com essa argumentação de que se você não permite a prisão após a condenação em segunda instância, em que na imensa maioria dos casos a legalidade está... o mérito está ok, costuma ser confirmado depois, você, na verdade, está dando um aval de impunidade. Você, na verdade, está... Né, se você não autoriza, você está alimentando essa indústria de recursos infinitos, né, que aí quem tem dinheiro e quem tem, né, bala para pagar advogado caro fica solto, e quem não tem fica preso. Então, essa decisão foi tomada pela Suprema Corte com esses argumentos 3 anos atrás. Hoje ela está revendo essa corte, né? Ela decidiu rever por um casuísmo evidente, né, Alexandre, ligado ao caso do ex-presidente Lula. Então, eles recentemente disseram até, não, nós não estamos voltando a apreciar isso por conta de algum caso particular. É claro que é um caso particular do Lula, porque o Lula simboliza justamente hoje, na minha opinião, esse desejo de uma parte de uma elite, não tem nada a ver mais com o populismo que ele exerceu lá atrás, né? As pessoas que ele conseguiu enganar, as pessoas menos esclarecidas e socialmente menos favorecidas, não. Isso é uma ambição de uma elite que quer viver, essa é a minha leitura, pelo menos, né? Ter essa presunção inconfessável de viver acima da lei. Né? Então, você tem grana, você tem advogado caro, você tem o seu juiz de estimação, você tem o seu jornalista de estimação, você tem, né, tudo isso que eles vão montando, né? Você tem o governo, como no caso, né, do PT, o governo foi todo privatizado, né, pelas panelas, pelos consórcios e tal, e você vive ao arrepio da lei, ninguém te pega nunca. Né? Então, o Lula simboliza isso, e é claro que, infelizmente, esse personagem, quer dizer, o maior ladrão da história do Brasil, como está exaustivamente demonstrado nos processos da Lava Jato, né? A literatura da Lava Jato é farta, e acho que eu sempre, né, convido, entre aspas, todos a procurarem os processos para ler, porque são processos muito bem feitos, né? Investigações muito eficazes e que demonstram exatamente como esse ativo político do Lula, né? Essa máscara do PT, de muita gente que se diz aí de esquerda, progressista e tal, como isso foi usado, né? Você atraindo, então, a boa vontade das pessoas, porque você supostamente é o justiceiro social, né? Então você atrai a boa vontade, né, das pessoas, você não é o autoritário manifesto, né, e caricato, que as pessoas vão saber que estão diante do aproveitador. Não, você finge que você é o bom, é do bem, né? Você finge que você é progressista, você traz um repertório gigantesco de falsas causas humanitárias, que foi o que eles fizeram, para roubar todo mundo. Né? Então, seria um crime quase perfeito, né? Seria um crime perfeito se não houvesse a Lava Jato, e essa investigação é muito eficaz para atravessar, né, não só para esclarecer os crimes, como para atravessar essa blindagem política cultural, né, que existe em torno desses personagens. Né? Quer dizer, ele realmente, né, o Lula era isso, era uma aura de santidade. E o que o Supremo Tribunal Federal e essas pessoas, infelizmente, várias instituições aí, né, supostamente respeitáveis e tal, defendem a liberdade do Lula, fingindo que ele é perseguido político. Né, infelizmente, todas essas instituições, todos esses personagens estão interessados em salvar esse tipo de narrativa, né, falsamente progressista, da qual eles vivem até hoje.
Ô Fiuza, daqui a pouquinho eu quero falar com você sobre essa questão dos riscos para a Lava Jato e todo o cenário que tem aí em torno dessa votação lá no STJ. Mas só então para frisar, o que eu estou entendendo é que, na sua opinião, o STF perdeu a postura, o perfil de decisão jurídica para assumir descaradamente aí um perfil de decisão política a ser tomada, é isso? Dá para afirmar isso?
Totalmente, Alexandre. Não tem nenhuma dúvida disso. Né? Assim, você vê, vou pegar só um caso. Tem vários, né? Que eu não quero te cansar e cansar a sua audiência com inúmeros casos que mostram que o STF é uma vergonha, como né, já está aí na boca do povo, e eles querem processar as pessoas porque dizem que o STF é uma vergonha. Mas a vergonha partiu, né, eles que se transformaram numa vergonha, com decisão do tipo. Colocar em votação, Alexandre, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né, que é, como todos nós sabemos, o principal símbolo da Operação Lava Jato, que é, por sua vez, o maior banho de justiça que esse país já levou, né, uma inversão completa de valores. Colocar na Suprema, isso aconteceu, né, recentemente, esse ano, né, colocar na Suprema Corte em votação a suspeição, né, do então juiz Sérgio Moro baseado no vazamento de mensagens roubadas por hackers, né? Mensagens privadas de autoridades públicas, de agentes, né, de instituições públicas, como eram os membros da Lava Jato. Essas mensagens foram roubadas, como todo mundo sabe, por hackers, né, foram vazadas aí por sites de fofoca, sem perícia, né? Eu não vou nem falar sem conteúdo, sem fatos, né? Não tem absolutamente nada, eu li aquilo tudo, né? Não tem absolutamente nada que desabone um processo da Operação Lava Jato, né? Tem a fofocada, tem o frisson de você ver pessoas falando em particular, uma série de interpretações levianas, né, completamente que desvirtuam o sentido que estava sendo falado para você fingir que ali era um conluio. Né? Então, sem fatos, mas sem perícia, essas mensagens roubadas foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal como base para se julgar. E esse julgamento ainda não terminou. Da suspeição, né, uma das alegações da defesa do Lula é que o Moro não estava isento ali no processo que condenou o Lula. Então, o Supremo foi capaz desse absurdo, né, dessa leviandade, e fora uma série de outros, né, que, por exemplo, o caso da conspiração lá do Joesley Batista, né, que o Rodrigo Janot, em vez de investigar direito, né, quem ele dizia que queria investigar, foi lá e montou uma delação, que inclusive depois foi invalidada, o Joesley acabou preso depois daquele negócio, porque confessou sem tudo. O Supremo Tribunal foi lá e homologou essa delação em tempo recorde, né? Uma série de indícios que, né, nos tempos imediatamente anteriores implicavam, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, foram desprezados, né, pela Suprema Corte, e de repente você teve nesse momento uma homologação fast food, né, dessa delação arranjada, criminosa, do Joesley Batista, como todos sabem hoje em dia, e o Supremo foi capaz disso, né, com objetivos, né, Alexandre, que não podem ser jurídicos, né, não podem ser legais, agindo dessa forma, com essa ao arrepio da técnica, né, ao arrepio da lei. Então, infelizmente, né, a gente não desejaria isso, mas a gente tem todos os motivos para dizer que essa corte não é confiável.
Pois é, mas diante dessa questão, tem todo um cenário sendo preparado, inclusive, para essa votação que vai acontecer na próxima quarta-feira, que tem a ver com essa questão do Sérgio Moro e da tentativa de enfraquecimento do Sérgio Moro, da Lava Jato, enfim. Uma decisão favorável no STF para o fim da prisão em segunda instância enfraquece a Lava Jato? Traz consequências para a Lava Jato, Fiuza? Qual que é a sua expectativa, ou pelo menos a sua impressão sobre isso?
Pois é, Alex, eu vou dar a minha impressão pessoal aqui. É que não enfraquece em nada a Lava Jato. Essa é a minha impressão. Né? Acho que a Lava Jato já recebeu diversos golpes, né? Assim, diversas tentativas de sabotagem. Né? Essa que eu acabei de citar por parte do Supremo Tribunal Federal, né, colocando a suspeição do Moro em julgamento, que é um escândalo, na minha opinião, é uma das tentativas de desmoralizar a operação. Fora a Lava Jato, fora as tentativas, a gente viu aí ao longo, né, dos últimos anos, tentativas do Supremo, por exemplo, de fragmentar inquéritos, né, da Odebrecht, para tentar tirar, né, linhas de investigação que implicavam o Lula antes dele ser preso, né, tirar essas linhas de investigação da mão do Sérgio Moro. Isso chegou a ser feito. E na época havia. E acho que tem gente também que o Brasil tem uma certa propensão à queixa, eu acho, né? À reclamação. Então, mesmo quem torce para depuração gosta também de se desesperar, gosta de soltar alertas precipitados, na minha opinião. Então, eu cansei de ver esse alerta, né? Quando estavam fatiando aqueles inquéritos da Odebrecht, para tirar o Lula da mão do Moro, uma parte, né, da investigação, muita gente dizia, olha lá, acabou a Lava Jato, ouvi diversas vezes, acabou a Lava Jato. A minha impressão, desculpe, é que a Lava Jato só acaba hoje em dia se ela quiser. A Lava Jato é uma força-tarefa que reúne agentes públicos de várias instituições, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, Judiciário. Não são essas instituições por inteiro, são, é uma força-tarefa, justamente, é uma tropa de elite, digamos assim, de investigação, e ela é muito consistente. E hoje, Alexandre, ela tem um poder de fogo, digamos assim, incomensurável, porque ela, você vê, para citar só duas delações recentemente homologadas, a do Palocci e a do Léo Pinheiro, da OAS. Ali hoje, outubro de 2019, você tem de material para abrir novas frentes de investigação uma infinidade, uma matéria-prima gigantesca, que eles nem vão dar conta no curto prazo, mas certamente novos processos contra o próprio Lula. O Lula é condenado em 2 e réu em mais 8. O processo que apura, por exemplo, tráfico de influência em Angola, que envolve Odebrecht, Lula e BNDES, esse processo, por exemplo, está chegando a termo. E tem uma massa muito grande de informações para calçar muito bem esse processo. A tendência inevitável, na minha opinião, salvo uma ruptura institucional que não tem nenhum sinal no horizonte sobre isso, já se tentou aí, as pessoas que estão tentando envenenar o Sérgio Moro e o governo ao qual ele serve hoje em dia, ficam tentando dizer que não, que o Moro foi para lá para acabar com a Lava Jato, que tem um acordão entre poderes, isso tudo é falso, isso tudo não é verdadeiro, A Lava Jato está aí andando a pleno vapor e tem, inclusive nesse período recente em que se traziam essas teorias conspiratórias, foi justamente o período em que essa homologação, a delação do Léo Pinheiro se deu. Então, a Lava Jato tá potente e ela tem, Alexandro, frentes que ela já abriu, mas que ela ainda não conseguiu consolidar em termos de investigação e de demonstração dos delitos, como foi todo aquele PAC do pré-sal, que foi um PAC do roubo. O episódio, por exemplo, envolvendo a tentativa de dar fuga ao Nestor Cerveró, que serviu a Petrobras e foi um dos personagens, um dos grandes agentes desse grande assalto chamado Petrolão. Houve esse episódio de tentativa de dar fuga ao Nestor Cerveró, e esse episódio revelou uma rede ali de proteção, digamos, a esses delinquentes, toda relacionada com os negócios que estavam sendo abertos nessa frente de exploração do pré-sal. Uma frente aberta para roubar. Foi um PAC do roubo que se deu ali no pré-sal. E eu acho que, na minha opinião, além do BNDES, aí está uma grande frente que a Lava Jato não vai deixar de explorar. Então, Alexandre, assim, para tentar resumir essa já longa exposição, a Lava Jato tem a faca e o queijo na mão, todos os instrumentos. Vai soltar o Lula, se isso vier a acontecer, o Lula será preso de novo. A não ser que a justiça acabe no Brasil, a não ser que o Brasil vire uma Venezuela, que está completamente descartado no momento, apesar ainda da conflagração nos países vizinhos. O Brasil, a democracia brasileira é outra conversa, ela está forte, o povo está atento. Então, se isso acontecer, vai atrapalhar um pouco a cena, evidentemente, porque o Brasil, Alexandre, você, eu, e eu acho que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo não quer ficar discutindo Lula para sempre. Todo mundo que está aqui nessa conversa nossa quer construir. A gente quer que o país caminhe, como aliás está acontecendo. A gente tem uma equipe hoje no Executivo muito capaz. Isso não é um privilégio desse governo, né? Em outros momentos o Brasil teve essa abertura de oportunidade com gente que sabe fazer conta, né? Gente que conhece máquina pública no melhor sentido da coisa para fazer andar, né? Tentando aí desburocratizar. A gente teve aí aprovada a medida da liberdade econômica, que é, na minha opinião, uma revolução, né, para desburocratização, para combate ao custo Brasil, funcionamento de empresas no país, que é uma coisa esperada há décadas, na verdade, pode-se dizer, e que no momento em que ela é aprovada, teve um destaque muito menor do que deveria, porque, infelizmente, a gente tem que reconhecer, sem teoria conspiratória, né, que existe aí uma tentativa de garrotear, né, essa agenda de reconstrução do país por motivos políticos. Então, o que todos nós aqui queremos é construção, né? E é claro que se soltar o Lula, ainda mais de uma maneira ilegítima, vai irritar muita gente, vai ter muita manifestação, mas eu acho que o que, né, a diretriz que está dada, que é da depuração e da reconstrução, ela está forte e vai continuar.
Muito bem. Eu tenho duas perguntas para você ainda, mas uma delas é a do Alan Reis, de Uruaçu, lá em Goiás. Ele quer saber o seguinte, Fius, o que poderíamos fazer na prática para aumentar a pressão de fato? Quais atitudes a população tem que tomar para definitivamente terminar com esse totalitarismo do STF, na opinião do Alan Reis?
Pois é, Alan, eu acho que vou começar pela visão assim, mais sutil, talvez, e mais otimista e construtiva, como eu estava falando agora, né? A gente está num processo mais consistente do que essa pressão imediata de depuração do Judiciário e do Supremo. Eu acho que o agente principal desta depuração se chama Sérgio Moro. Né? E eu acho que o projeto do Moro, nessa decisão ousada, né, de sair do Judiciário e ir para o governo, coordenar as forças de segurança e já, inclusive, podendo demonstrar aí uma série de uma queda em praticamente todos os índices, né, os indicadores de criminalidade no país esse ano, eu acho que esse trabalho que o Moro está fazendo é um trabalho institucional, né? Nós entendemos, né, que a gente sabe que existe espírito público ainda no Brasil, mas que ele é mais raro do que a gente gostaria. O Sérgio Moro, para mim, é a encarnação do espírito público. O Sérgio Moro é um missionário, né? O Sérgio Moro, ele já entregou a vida dele a isso, né? A vida do Sérgio Moro é uma missão, ele não sai mais disso nessa encarnação, né? E o trabalho dele é de reconstrução institucional. É isso que ele está tentando fazer por dentro. E eu acho que esse trabalho chega no STF, né? E a gente não vai ficar aqui fazendo conjecturas, mas eu acho que a ideia do Sérgio Moro, no futuro, assumindo uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, é uma ideia saudável dentro do que se queira. Não é necessário, eu acho, para esse tipo de depuração, mas acredito que seja uma ideia saudável para isso que a gente quer, né? Quer dizer, voltar com o espírito público. O juiz não pode ficar ali dando entrevista na beira do campo de várzea, dizendo que o placar vai ser tanto, né? Ou alegar que já fez o check-in embora da sessão, né? O STF é uma bagunça, né? Então, é uma corte inteiramente contaminada por aquele espírito nada republicano que a constituiu, né, nesses tristes anos do PT. Agora, sobre a questão mais imediata, que talvez seja o teu maior interesse na pergunta, Alan, eu acho que é pressão pública, né? Quer dizer, o Brasil, na minha opinião, talvez, eu não sei, eu vou falar assim, sobre um sentimento da população, né, que eu não tenho procuração para dizer, mas é a minha observação sincera, né? Eu acho que houve muitos movimentos de massa em anos anteriores, até aquele de 2013, ainda bem recente, que não eram movimentos muito esclarecidos, né? Legítimos e tal, mas não eram muito esclarecidos. Tanto que 2013, para mim, aquele junho, né, de 2013, ele não afetou o governo do PT, que era o grande inimigo. As pessoas estavam indo para a rua porque a vida dela estava piorando, a conta ali estava começando a chegar. Né? A máscara do petismo estava caindo naquele momento, mas ainda não tinha Lava Jato. Foi um ano antes da Lava Jato. Então, na minha opinião, modesta e respeitosa com quem pensa diferente, naquele momento não havia uma percepção tão clara quanto começou a se dar a partir dos processos do impeachment. E eu acho que hoje a opinião pública está muito esclarecida e as manifestações já deste ano, né, defendendo a agenda da Previdência, por exemplo, que é um avanço inimaginável em tão pouco tempo de governo, né? Os especialistas não apostavam nisso, porque é difícil uma reforma impopular, que o trabalho do Paulo Guedes, o trabalho político do Paulo Guedes, principalmente de sua equipe, né, de apresentar a necessidade da reforma como sendo um ataque a privilégios, mas também, eventualmente, sacrifício de alguns para o bem comum maior, né? A equipe do Paulo Guedes, constituída pelo presidente Bolsonaro, foi de uma imensa capacidade de convencimento, tanto no Brasil quanto no exterior, e isso trouxe a aprovação com o povo na rua. Quer dizer, o povo foi na rua para apoiar essa reforma. Isso eu digo com tristeza, que é um momento épico na história do Brasil, esse nível de discernimento da massa. E isso não tem sido refletido, infelizmente, pelo noticiário, pela imprensa, que está muito perdidinha, né, nos seus propósitos aí, não generalizando, mas, né, boa parte dela, propósitos enviesados.
Pois é. Desculpa, Filza, a minha última pergunta está relacionada com essa questão, principalmente da confiança da população. Uma votação do STF favorável à libertação de Lula na próxima quarta-feira pode diminuir essa confiança e até que ponto a falta de confiança pode chegar na economia, no governo, na possibilidade de mudança que a gente ainda tem esperança de acontecer nesse Brasil, Filza? Qual que é a sua opinião?
Alexandre, de novo, a minha impressão pessoal é de que essa confiança só aumenta.
Ah, é? Não vai ficar abalada com uma decisão negativa aí do STF?
Eu vou te dizer por que eu vejo assim. Isso não é um papo de Poliana, nem uma coisa de autoajuda, nem um otimismo artificial, né? Como já falamos aqui, o que me interessa pessoalmente não é partido A, partido B, ideologia A, ideologia B. Eu acho que o Brasil tem que ser reconstruído. O Brasil foi dizimado, né, por um projeto populista e ele está sendo reconstruído desde antes desse governo já até. Né? Depois do impeachment se iniciou uma agenda com reforma trabalhista, com um ajuste fiscal mais sério, enfim, uma série de medidas que o Brasil estava precisando fora daquela demagogia administrativa, de contabilidade criativa, etc. e tal. Então, nesse período, assim, como eu trabalho com isso, escrevendo sobre o assunto, sobre a política, sobre o governo, etc. e tal, eu muitas vezes, né, o que eu digo gera alguns mal-entendidos, porque fica aparecendo, né, quando, né, por exemplo, quem está no governo está sendo estigmatizado, né, e eu tenho batido muito na questão dessa agenda positiva. Bom, é um governo que vai terminar o seu primeiro ano cumprindo todas as suas metas, né? Assim, já falei da Previdência aqui, tem, por exemplo, nessa parte de segurança pública, que eu também já citei, tem na parte de privatizações, né, Alexandre? Passou já de 100 bilhões de reais a arrecadação com desestatização, concessões e privatização. É uma meta dificílima, ousada e já batida. Então, o que me interessa pessoalmente como observador é esse tipo de coisa. E é claro que, como a gente está com muita pista falsa, no momento em que eu tenho batido, olha, isso está acontecendo, isso não está sendo mostrado, né, tem muita distorção, estão, né, querendo derrubar o governo, estão mesmo, estão, né, querendo fingir que existe uma luta, de uma resistência contra o fascismo imaginário. E eu digo isso e muitas vezes corro os riscos de ser entendido como alguém que está fazendo o jogo de determinado grupo de poder, ou que está no poder. E o que, que eu posso fazer? Já paguei tantos preços, pago esses também. E o que eu recebo, Alexandre, de feedback, é só lealdade, é só as expectativas, né, em relação aos meus pontos de observação, só tem aumentado, eu posso dizer. E eu acho que tem pela minha sinceridade, pela minha coerência, posso não estar certo, eventualmente, também não interessa tanto aqui o que eu estou dizendo, mas só para dar esse depoimento pessoal de que nesse meu pequeno espaço de opinião e de avaliação, percebo, né, um aumento de confiança nessa agenda, né, que vai de Lava Jato às reformas que estão sendo tocadas pelo governo Bolsonaro. Então, eu acredito que essas sacudidas, que são duras, que são fortes, as pessoas não estão... Acho que essa confiança não está aumentando assim, com todo mundo sereno e tranquilo. Está todo mundo muito aí nervoso, abalado com o que está acontecendo. Mas eu volto ao ponto inicial. Quer dizer, aquela questão do discernimento, né, da coletividade sobre o que está acontecendo, e as redes sociais ajudaram muito nesse aspecto, eu acho que está no seu ponto máximo. Eu nunca, nos meus 35 anos aí de profissão, de observação, eu nunca tinha visto. Aliás, ao contrário, sempre meio impopular você criticar o senso comum, mas eu sempre fiz isso, né? Muitas vezes correndo o risco de, poxa, você está falando mal do povo, né? A coisa mais garantida é você falar bem do povo. E o povo como coletividade, né? como senso comum, como opinião pública, eu quero dizer, já cansei de criticar e nesse momento eu estou elogiando. Eu acho que tem um discernimento muito grande e as pessoas hoje, Alexandre, estão sabendo, na minha opinião, separar o joio do trigo, entender qual é a agenda positiva, entender a consistência da agenda positiva. E essa agenda não vai ser perdida, a não ser que os agentes, né, virtuosos que estão trazendo isso desistam, percam seu espírito público, né, que esse esforço cometa um suicídio, e que eu não acho que, não vejo nenhuma pista de que isso esteja para acontecer.
Muito bem. Meu caro Guilherme Fiuza, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua coerência, pela sua transparência aqui em colocar tudo que você pensa e nos ajudar a ter argumentos para os próximos fatos que estão aí para acontecer, né? Tomara que a população brasileira possa, de maneira democrática, entender o que está acontecendo e protestar, se for o caso, bater palma, se for o caso, enfim, é uma decisão soberana da população, mas o que a gente faz nesse momento é dar argumentos para que elas possam tomar decisões. Obrigado por esse momento.
Obrigado a você, Alexandre, pelo convite. E só para ressaltar um ponto, eu falei muito de discernimento, mas o outro valor que eu preciso destacar é coragem, né? Eu acho que a opinião pública, o povo, né, a coletividade tem mostrado maturidade, discernimento e coragem, né? Não foge da briga, não foge da luta, né? Como diz o hino, sem querer ser ufanista aqui. E eu acho, sim, que nesse momento ela precisa continuar mostrando que não tem medo, né, de toga, não tem medo de elites egoístas e se manifestar com coragem pela legalidade, que é o que ela tem feito muito bem nos últimos tempos.
Legal, bela dica. Guilherme Fiuza, meu caro, muito obrigado, viu? Volte sempre.
Obrigado a você, Alexandre. Um grande abraço.
Abraço para você. Tá, então, Guilherme Fiuza, jornalista, escritor, ponderando aqui com a gente o que pode acontecer em relação a essa próxima quarta-feira, quando o STF traz como definitiva a decisão, né, depois de 4 votações aí, em favor à prisão em segunda instância. Pode ser que esse placar mude agora com a próxima votação, mas, enfim, como disse o Guilherme Fiuza, o povo brasileiro, a população brasileira já tem aí essa maturidade, esse discernimento e essa coragem de se posicionar. Isso é muito importante, independente da decisão que seja tomada no STF. E a sua participação, portanto, o seu engajamento, portanto, é muito importante também. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você. Continue com a gente.